Vamos falar sobre educação, respostas aos problemas sociais e educacionais que foram aprofundados pela pandemia da Covid-19. E tem um tema importante, que é o seguinte: o Sistema Nacional de Educação, uma das metas, não é, do Plano Nacional, ele é um instrumento para articulação colaborativa dos sistemas de ensino dos entes federados, né? A gente está falando de União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E é uma tentativa, então, de alinhar, harmonizar, né, as políticas, os programas, as ações das diferentes esferas de governo justamente na área da educação, de acordo com os princípios estabelecidos, inclusive, pela Constituição. Esse tema é, inclusive, objeto, né, de projetos que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente resolveu discutir, aprofundar um pouquinho esse tema. Eu converso com o professor Mozart Neves Ramos. Ele é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto. Professor, bom dia. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal. Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos que acompanham a nossa querida rádio hoje.
Muito obrigada, professor, por conversar sobre este assunto aqui com o nosso ouvinte. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: esse assunto está sendo discutido aí na Câmara, no Senado, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que o Sistema Nacional de Educação ele pode contribuir para a articulação, né, dos entes federados. Como é que isso funciona? Isso já funciona a contento? Isso precisa ser regulamentado? Um pouco tomando como base as consequências, né, que a pandemia trouxe para a área de educação.
Roxane, eu vou fazer até um paralelismo para que todos que nos acompanham consigam entender rapidamente o valor, a importância de um Sistema Nacional de Educação, fazendo um paralelismo com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde. Veja como esse sistema foi muito importante, está sendo nesse momento agora da pandemia, da vacinação, da democratização do acesso à saúde, né, mesmo com a enorme dificuldade do governo federal de fazer a coordenação nacional, mas o SUS foi absolutamente importante. E é isso que nós também estamos buscando no campo da educação, um sistema nacional de educação que seja capaz de articular, num país federativo como o Brasil, as ações e metas previstas, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. Num país federativo em que estados e municípios têm a obrigação, a responsabilidade da oferta da educação básica, portanto eu falo da educação infantil até o ensino médio, porém precisa fazer em colaboração com o governo federal, porque a boa parte do recurso dos impostos são concentrados na União. Então é fundamental essa articulação do governo federal com estados e municípios para que, de fato, o acesso, a qualidade do ensino oferecido, né, possam efetivamente acontecer de maneira articulada entre União, estados e municípios. Isso está previsto tanto na lei maior da Constituição brasileira, como também na lei de diretrizes e bases da educação. O que nós precisamos agora é ter uma lei regulamentando esse Sistema Nacional de Educação.
O senhor tocou no ponto, no X da questão, professor, porque a gente tem excelentes leis, né? Mas a gente está sempre com o pezinho fora ou querendo colocar o pé na regulamentação. É aí que o problema acontece, né? Por que que demora tanto para a gente regulamentar as coisas que já estão em lei? Qual é a barreira agora? Quais são as dificuldades para isso? Claro que especificamente na área da educação.
Olha, tem várias questões que precisam ser devidamente conectadas. Quando a gente fala no Sistema Nacional de Educação, a gente está falando, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, que já está em curso, mas que precisa ser elaborado a partir de 2024, um novo plano, né, até 2034. Né? Isso é um ponto que precisa estar previsto. E o outro é a questão em si do financiamento, que passa pela regulamentação do Fundeb. É bom lembrar que o Fundeb foi recentemente aprovado, né, foi uma emenda na Constituição, uma grande mobilização nacional, mas precisava ter sido feito agora, ao longo de 2021, né, uma série de medidas regulamentando o uso do Fundeb, algo que está muito atrasado, Roxane. E ao estar atrasado, ele termina impactando também no Sistema Nacional de Educação. E tem um ponto que é mais delicado, que é o seguinte: quando a gente trabalha em colaboração, isso é muito bom e é importante. Eu sou um grande defensor do trabalho do regime de colaboração. Entretanto, é muito importante colocar responsabilização, porque quando você, de alguma maneira, deixa de dar o accountability, ou seja, a responsabilidade de cada ente na oferta da educação, né, a gente fica sem saber. Quando a meta de um plano nacional de educação não acontece, vou citar uma, porque o plano é até 2024. Entretanto, nas metas, dentro das metas, até 2016, nós deveríamos ter universalizado a oferta de 4 aos 17 anos. Isso não aconteceu. Nós melhoramos, de fato, na pré-escola, que é 4 e 5 anos, avançamos nos últimos anos, mas não universalizamos. Da mesma forma, o acesso de jovens de 15 a 17 anos também deveria ter sido universalizado. E não aconteceu. Né? Melhorou, mas não aconteceu. E quem é a responsabilidade? É da União? É dos estados, dos municípios? Então, isso precisa ser melhor regulamentado para que, na prática, a gente consiga ter um financiamento adequado, uma oferta educacional em colaboração e uma clareza do papel de cada um para que isso, na prática, se efetive.
Tá aí uma questão. Aliás, essa questão federativa tem sido muito discutida, mais uma vez, por causa da pandemia, né, na área da saúde. E acontece exatamente isso na área da educação, né, professor? Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender o que cabe a cada um dos entes e ver como é que isso funciona na prática. Essa é a questão talvez mais sensível, mais delicada. Parece simples, mas é bem complexo, né, na prática, de resolver isso.
É complexa, mas eu acho que o Brasil, eu costumo usar essa frase, Roxane, o Brasil pode aprender com o Brasil. Veja o caso do estado do Ceará. É um estado que hoje é um exemplo no campo da alfabetização. E é um exemplo que se efetiva mediante a colaboração de estados e municípios. Veja que lá, por exemplo, a redistribuição do ICMS é dado pelo número de alunos alfabetizados, de crianças alfabetizadas. Então, o estado conseguiu fazer, em colaboração com os municípios, um conjunto de medidas que vão desde a formação de alfabetizadores, produção de material, uma avaliação para saber se aos 7 anos a criança está alfabetizada, e olha que tem uma consequência, porque a redistribuição dos impostos do ICMS para os municípios não é apenas com base no número de alunos matriculados no município. Inclui também o percentual de crianças alfabetizadas a partir dessa avaliação que é feita no âmbito do estado do Ceará. Veja que bacana. Então, lá, os prefeitos se envolvem, procuram na prática saber se todas as crianças foram alfabetizadas. Quando você dá a responsabilização, as pessoas olham com outro olhar, né? Então, é isso que eu entendo. E se o Sistema Nacional de Educação não procurar dar uma responsabilização pelas ações de cada ente federativo no que toca uma determinada ação educacional, eu acho que a gente termina sem ter clareza ao avaliar a qualidade da oferta, de quem foi a responsabilidade eventual e alguma coisa não ter acontecido.
Então, esse de baixo para cima parece que funciona, né? Quando tem o envolvimento dos municípios, e é muitas vezes estimulado pelo estado, a coisa acontece, ela caminha, ela anda e pode servir um exemplo para outros entes federativos, né? Isso que o senhor está explicando, quer dizer, mas é ali no município, Roxane, que funciona a coisa, né, professor? Oi.
Você me fez lembrar agora um outro exemplo que eu tenho tido uma participação muito grande na esfera nacional, que é o que a gente chama, Roxane, do regime de colaboração horizontal. Ou seja, entre municípios, porque o Brasil tem 5.570 municípios. E temos 27 unidades da federação. Então é muito desigual. E esses 5.570 municípios, boa parte deles são municípios muito pequenos. Uhum. No nosso estado de São Paulo, a gente tem um número bem significativo de municípios com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, né, até de 8 mil habitantes, municípios muito pequenos. Né? Então, há um, isso está inclusive posto no Plano Nacional de Educação, que particularmente tem sido muito útil para esses pequenos municípios, eles se organizarem no dado território para enfrentar determinados problemas comuns a esses municípios. Quer ver um belo exemplo aí no estado de São Paulo, na região noroeste, onde está Votuporanga, tem o que a gente chama de arranjos de desenvolvimento da educação. Eles têm um belíssimo exemplo, há mais de 10 anos, trabalhando colaborativamente esses municípios, são 56 municípios trabalhando dessa maneira, em busca de solucionar problemas comuns a esses municípios. Uhum. Esse tem sido um caminho muito interessante, que está no Plano Nacional de Educação, foi agora regulamentado também pelo Conselho Nacional, então, e tem um projeto de lei que já está tramitando em fase final, que vai, portanto, dar regulamentação final disso que nós chamamos do regime de colaboração horizontal, uhum. ou seja, entre municípios que têm, portanto, a mesma autonomia cada um, mas estão juntos para o enfrentamento de problemas comuns. Mas... Esse tem sido um caminho muito importante.
Excelente exemplo, professor. Ou seja, tem muita coisa dando certo, sim, precisa ter um sistema nacional para a gente concluir, é o que o professor está... É, assim como muitos especialistas da área enfatizando, mas as experiências, elas podem acontecer independentemente disso, né? Na prática, essa colaboração e a coisa acontecer, a coisa acontecer. Quer dizer, é isso que a gente tem visto, é isso que dá para fazer sim, né? Quer dizer, os municípios e os estados têm esta autonomia, professor Moser, para a gente concluir.
Olha, a gente não pode perder a inovação, né? Eu acho que a gente tem que ter uma lei geral, regulamentando, né, no campo nacional, mas tem que permitir flexibilização para o campo da inovação. Quem não inovar no cenário disruptivo, como nós estamos vivendo, não consegue muitas vezes, mesmo tendo uma regulamentação, uma lei nacional... Mas é preciso dar flexibilidade, porque num país de tamanho continental como o Brasil, os problemas são muito diferentes. Não é? Lá na Bacia Amazônica, são situações geográficas extremamente complexas para a oferta educacional. Lá no Pampa tem uma outra, desafio. Se vai lá para o sertão do Nordeste, é outro desafio. Não é? Escassez de professores em determinadas áreas. Então, os municípios precisam trabalhar de maneira criativa para poder exatamente resolver problemas que são específicos a um dado território. E esse modelo que eu acabei de falar, do regime de colaboração horizontal de arranjos de desenvolvimento da educação, eu acho que esse vai ser um belo caminho para a inovação do regime de colaboração.
Vamos continuar acompanhando esse assunto, né, que é extremamente relevante. Professor Moser Neves Ramos, da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Foi um prazer, parabéns, Roxana, aí, pelo trabalho. A Rádio USP é uma grande referência e exemplo de compromisso com a educação.